Alumni Mundus, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Hoje, no Viagem à UP, trazemos-lhe o percurso de Américo Afonso, alumnos da Faculdade de Medicina Dentária do Porto. Fica a conhecer melhor o professor catedrático e atual diretor clínico da FEMEDUP. Levante voo connosco para este destino.
Nasci em Castro Loureiro no final do ano de 1959. A minha terra natal caracterizava-se por um extraordinário espírito comunitário de entreajuda, com regras sociais muito rígidas decorrentes do isolamento em que se vivia na altura. Tínhamos um dialeto próprio, inclusive, apenas entendível pela população de Castro Loureiro. Frequentei a escola primária próxima da aldeia onde eu residia, sendo os exames anuais realizados na escola da freguesia e o exame da quarta classe foi realizado na sede do Conselho em Melgaço. Na altura, o diploma da quarta classe era muito importante, porque representava para a maioria da população o término da experiência escolar e só uma minoria prosseguia os seus estudos secundários. A minha infância foi profundamente marcada por valores e princípios educacionais que atualmente estão um pouco em desuso, valores como a honra, a palavra e o respeito eram absolutamente sagrados, e a frontalidade, a honestidade e a teimosia são marcas que me têm acompanhado durante toda a minha vida até ao presente. A partir dos 10 anos desloquei-me para Braga, onde passei parte da minha juventude, para a casa da família de amiga dos meus pais e com o objetivo de prosseguir os estudos secundários. Este tipo de mudança permitiu-me descobrir novas realidades, mas também exerceu sobre mim um choque cultural e social bastante significativo. A Revolução de 25 de Abril em 74 teve um impacto grande na consciencialização sobre os valores da liberdade, solidariedade e política. Vivenciei todo o clima de incertezas e mudanças profundas que operaram na sociedade portuguesa nessa época. Frequentei o primeiro ano propedêutico, que foi, curiosamente, um modelo e um programa experimental com aulas pela televisão e exames, coisas que agora também estamos a vivenciar com esta questão de confinamento. Pratiquei vários desportos. Curiosamente, fui federado em xadrez, que pratiquei durante 2-3 anos. Também pratiquei karaté e que terminei ou suspendi e acabou por ser irreversível quando vim para a universidade. Precisamente porque não tinha condições de dedicação e empenho que tinha feito até esse momento de um desporto que muito gostei e que muito marcou. Na altura da juventude, a diversão era predominantemente nas festas de garagem e muitas das vezes eu atuava como colocar música, quase a figura de disco-jockey. Eu sempre adorei música e também, naturalmente, acabei por, no final dos anos 80, colaborar, nos anos 80, exatamente, no princípio dos anos 80, final dos anos 70, num projeto de rádio local, que era um projeto artesanal, mas que permitia passar música para os meus amigos ouvirem. Concorri à Universidade de Porto, centralizado esse desejo de ir para a área da saúde. Na altura, através de um erro de classificação, fui colocado em farmácia, onde frequentei durante uma semana nas instalações provisórias da Rua da Boa Vista, mas tendo sido detectado rapidamente o erro, foi-me permitido fazer a mudança de curso e optei por medicina dentária, porque na altura era um curso novo que estava a iniciar nos primeiros passos da sua existência, numa situação transitória de umas instalações do Parque de Estacionamento de São João, mas também a opção pela carreira médica era difícil, muito incerta nessa altura. Esta opção, que teve algum risco e não foi de forma alguma programada, acabou por me ser extraordinariamente gratificante, porque sempre me senti na faculdade quase como se estivesse família. Era uma faculdade nova, com pessoas muito empenhadas no projeto e que integravam os alunos de uma forma extraordinária. Comecei também, desde logo, a fazer parte de algumas componentes associativas, nomeadamente da Comissão de Curso de Medicina, logo no primeiro ano, e acabei, na sequência lógica deste envolvimento associativista, por representar a minha faculdade, na altura, embrionária Comissão Central da Queima das Fitas, em 1981, muito próximo. E mantive-me nesse desempenho de funções até a 1984. Tive vários docentes inspiradores, mas o principal culpado, no fundo, pelo meu gosto pela vida e pela opção pela vida académica foi o professor Adão Pereira, que me estimulou a realizar um trabalho sobre cárie dentária e que acabou por culminar com a sua apresentação num congresso, era o primeiro congresso luso-galaico enquanto aluno, o que foi, de facto, uma experiência que me marcou bastante e que acabou por entusiasmar a sequência de, no final de curso, também desafiado pelo professor Adão Pereira, é verdade, passei a assumir o desempenho de funções de assistente convidado na cadeira de que ele era regente. Mantive-me até ao final do ano letivo, apesar de ter uma particularidade, porque só estava orçamento do pagamento dessas funções no ano de 1986, mas como eu tinha assumido um compromisso com o professor Adão Pereira, até ao final do ano mantive-me no exercício dessas funções, mesmo sem remuneração. Entretanto, surgiram concursos para assistente estagiário, eu concorri e fiquei colocado na disciplina de anatomia e morfologia dentária. O ano de 92 foi um ano marcante na minha vida pessoal e académica, porque concretizei as minhas provas da aptidão pedagógica, fui coautor de um primeiro atlas de patologia oral português, fui pai do meu primeiro filho e participei em inúmeros congressos nacionais e internacionais, o que foi, de facto, deu uma visão à abrangência da minha investigação e docência muito importante, que acabou por culminar pela nomeação de regente da disciplina por aposentação do professor Amílcar de Oliveira, que é regente da disciplina de anatomia e morfologia dentária. A convite de outro professor que também marcou bastante, o professor Rogério Branco, comecei a desenvolver técnicas de estudo de comportamento biológico de materiais implantados em animais. Esses biomateriais eram desenvolvidos na Faculdade de Engenharia, mais particularmente por um grupo de investigadores que fundaram o INEB, o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica, com os quais nós estabelecemos uma parceria de investigação. Sempre tivemos o apoio da Faculdade de Medicina Dentária, na pessoa do seu diretor, o professor Fernando Pérez, que não só apoiava, como era um verdadeiro entusiasta destas novas tecnologias e materiais na sua aplicação em termos cirúrgicos. Realizei o meu doutoramento nessa área dos biomateriais, com a orientação do professor engenheiro José Cavalheiro, que fazia investigação com um entusiasmo contagiante e que, de facto, me marcou também bastante pelo meu envolvimento nesta área, e com a orientação do professor Rogério Branco da minha faculdade. Foi um enorme desafio, na altura, estabelecer a interface entre duas áreas que eram distintas, mas cujos resultados acabaram não só por ser inovadores, mas muito extraordinários na altura, exatamente pela parceria que existia entre quem desenvolvia os materiais, que eram os engenheiros, e quem os aplicava e fazia ensaios, neste caso, prévios a essa aplicação, que nós éramos médicos dentistas. Evidentemente que houve pessoas muito importantes relativamente a todo este processo, eu seria injusto se... citando aquelas que acho que são relevantes, porque seguramente vou esquecer de algumas, mas houve duas pessoas que de facto importa salientar na realização do doutoramento, nomeadamente o professor Carlos Bernardo, que era da Universidade de Minho, e o professor Luís Almeida, que atualmente está ligado à Universidade de Aveiro. Defendi a tese de doutoramento em 98. Nesses anos de preparação da tese, evidentemente que fui estimulado a fazer múltiplas apresentações, quer através de comunicações e postas em congressos internacionais, e também a publicação de trabalhos científicos e reconhecimentos em revistas de reconhecimento internacional. Paralelamente a essa atividade académica e docente, que sempre praticamente presidiu ao meu ambiente principal, eu era médico-dentista em tempo parcial e ao consultório de vez em quando, porque de facto a minha dedicação era predominantemente centrada na parte da investigação e da docência, mas paralelamente acabei por não resistir ao convite de um colega e amigo, o professor Manuel Fontes Carvalho, que ele estava envolvido na criação e afirmação da Associação Profissional dos Médicos-Dentistas, e eu acabei por ser membro e presidente do Conselho Deontológico e Disciplina, também colaborando num período marcante em termos profissionais, porque foi na altura da vinda dos médicos, dos cirurgiões-dentistas brasileiros para Portugal. E acabei, naturalmente, por historicamente presenciar e testemunhar um momento importante, que foi a passagem da Associação Profissional de Médicos Dentistas para a Ordem dos Médicos Dentistas em 1998, quando era Presidente do Conselho Deontológico, como já referi. Também, mais tarde, fui, aliás, acompanhando nesta componente de uma sociedade científica, porque fui convidado a ser membro e depois fui envolvendo-me com a organização da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, pelo fundo encaminhado e apoiado neste momento pelo professor Fernando Pérez, e que me permitiu conhecer um grupo de colegas absolutamente fantástico no início dos anos 90. Eram pessoas extremamente competentes, muitos com muita experiência, mas que eram trabalhadores e muito entusiastas, e onde se conseguiu fazer um aspecto muito importante, que foi aliar a experiência e a sabedoria daqueles mais antigos e mais experientes com a juventude e a reverência dos mais novos que estavam entrando na sociedade científica. Para mim foi uma escola de vida que me permitiu também acompanhar a evolução dentro da própria sociedade até ser eleito presidente da SPEND no início dos anos 2000. Fui o primeiro médico-dentista a assumir esse cargo e sempre tive a melhor colaboração de todos os colegas que faziam parte da sociedade. Realizámos múltiplas atividades científicas, passámos a ter um congresso anual que se mantém. Esta sociedade é a sociedade mais antiga da área da saúde em Portugal, já tem mais de um século, fez 2019, e acabamos por reabilitar não só atividades de congressos e outras atividades de cursos, como inclusivamente nos envolvemos em alguns projetos que na altura foram bastante inovadores e tiveram um impacto muito significativo na saúde oral portuguesa. Em 1993 fui desafiado por um amigo pessoal que se candidatou a presidente da Câmara Municipal de Braga para integrar as listas candidatas na altura pelo PSD como independente. Fui e fiquei também até agora. Só interrompi as funções de deputado municipal quando fui eleito vereador na Câmara Municipal de Braga no período entre 2005 e 2013. Em 2002 fui desafiado para aceitar assumir a direção do Hospital de São Marcos como diretor do hospital e depois como presidente do Conselho de Administração. Evidentemente que foi um desafio que não estava previsto em qualquer processo imaginativo da minha parte, até porque eu estava a apostar num percurso de afirmação e de criação de uma clínica privada em Braga. Depois de ponderar seriamente, o desafio foi demasiado grande para eu não aceitar e acabei por, de facto, assumir o desempenho dessas funções e acabei por ter uma oportunidade única, não só pela contribuição que demos na construção do novo hospital, foi no meu mandato que nós lançámos o concurso de construção do novo hospital, apoiar a integração dos alunos de medicina que estava recém-formada à Escola de Ciências de Saúde em Braga e tive muita honra em pertencer à comissão instaladora e acompanhar e facilitar a integração desses alunos no hospital e também, na altura, afirmar o próprio hospital como Hospital Central Universitário, que nesse período também foi acreditado internacionalmente e que, de facto, foi um gosto particular ter vivenciado essa experiência no hospital. E essa experiência foi tão marcante que nunca mais regressei à atividade clínica em regime liberal da medicina dentária. A partir de junho de 2005, quando saí do hospital, passei a desempenhar funções na atividade privada, também na área da gestão hospitalar, como presidente do Conselho de Administração, primeiro no Hospital Particular de Barcelos e depois, simultâneo, no Hospital da Misericórdia de Paredes. Também participei num projeto apresentado por um consórcio que estava indiretamente ligado a estas instituições, que era o Consórcio Nova de Saúde, para o concurso da construção dos novos hospitais dentro do regime de parcerias público-privada dos hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira. Em 2013 voltei à gestão pública, através de um convite que me foi, na altura, dirigido para assumir as funções de presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, Hospital Santo Tirso e de Famalicão, e cujo mandato terminou em 2016. A partir de 2017, intensifiquei o meu movimento com a Universidade de Porto, não só desempenhando no desempenho de cargos na minha instituição, na Faculdade de Medicina Dental da Universidade de Porto, na direção da clínica, como diretor clínico, como responsável de acesso à informação, entre outros. E na Universidade também fui eleito para o Conselho Geral e fui nomeado para a Comissão de Ética da Universidade de Porto. Em 2018, fui promovido como professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária após um concurso público com 7 candidatos e tendo ficado em primeiro lugar. Em termos pessoais e de análise pessoal, eu sou um idealista, continuo a acreditar que querer é poder. E, de facto, quando falo para os meus alunos, refiro-lhes que aproveitem sempre desafios que surjam. Porque aquilo que eu sempre pedi no meu percurso profissional foi que me dessem oportunidades para demonstrar se eu teria capacidade ou competência para desempenhar esse tipo de funções. E, por isso, considero que todos devem ter essa oportunidade para poderem demonstrar o seu valor e poderem progredir em função da sua competência e mérito. Eu sou um meritocrata. Importa também que acreditemos em nós, que conheçamos bem as nossas qualidades e limitações, que sejamos focados nos objetivos que pretendemos alcançar e depois, fundamentalmente, com muito trabalho, sacrifício e persistência, naturalmente os resultados irão surgir. E é exatamente isso que tem, em termos de resumo, acontecido no meu percurso profissional e académico.
Obrigada por nos acompanharem nesta viagem. O Alumni Mundos continua no próximo episódio. Até lá!